ou não acesso a esses documentos. O que sei, e isso foi transmissível, pelo que vi na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que quando houve a reunião, o tema não foi apresentado. Ao que sabemos hoje, foram documentos entregues numa PEN. O tema tem importância suficiente para ter sido falado, não foi, e de facto o relatório do Tribunal de Contas não fala sobre ele. E, portanto, quer dizer, não foi... Eu não sei o que é que os meus antecessores souberam e não souberam, e portanto não quero estar a fazer juízos, ouvi as intervenções deles aqui, só posso responder por mim e portanto vou seguir. Eu não considero a minha conduta negligente, Sr. Deputado, pelo seguinte: eu não estava a acompanhar o processo, eu tinha competências legadas, eu não estava a acompanhar o processo. E sou confrontado no final do processo com um contacto do Secretário de Estado sobre um valor a que eu digo que acho que é muito alto, e depois no dia seguinte com outro valor em que me é dito que não é possível baixar mais. E é neste contexto que a minha intervenção é feita. Eu não me cabia a mim naquele quadro, e no quadro em que eu expus nesta audição, estar a fazer nenhum juízo sobre a legalidade. E por isso é difícil estar-lhe a dizer que me arrependo de uma resposta que dou numa base de confiança com a minha equipa, que por sua vez, para não estar que por sua vez faz numa base de confiança para com a empresa. Eu, obviamente, que desejava que não tivesse acontecido assim. E foi um erro, um processo que correu mal e que custou a minha permanência no governo e a minha presença na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, antes não tivesse acontecido. Agora, em consciência, aquilo que... E por isso é que eu disse que agi de boa fé, foi nesse sentido. Eu sou confrontado com uma solicitação e com uma pergunta à qual eu respondo. Eu não ia a uma pergunta do Secretário de Estado, espera aí que... Quer dizer, eu tinha aquele processo, estava... Não só tinha as competências legadas, não tinha o processo a ser conduzido pelo Secretário de Estado. Que, por sua vez, agiu, como ele explicou, no princípio da confiança de que a TAP estava, obviamente, a fazer, a cumprir a lei. Relativamente ao negócio da EMEA Brasil, eu também já o disse várias vezes, que não considero o melhor negócio da TAP das últimas décadas, porque os resultados da EMEA Brasil são demasiado impactantes, saltam-nos à vista, impactaram a vida da TAP de forma negativa, e por isso não consigo fazer respeito quem tenha uma visão diferente, e já o disse da última vez, que quem tenha uma opinião diferente tem muito mais conhecimento sobre esta matéria do que eu, e tem um histórico que eu não tenho, e por isso tenho que assumir, como disse da última vez, uma discordância com humildade, mas obviamente que a partir do momento em que eu tomo contacto e responsabilidade com o dossiê, eu não consigo, aquilo que sei, dizer que foi um bom negócio. Eu percebo a ideia, admito e tem racional a ideia de que uma intervenção possa ter sido valorizada pelo Governo do Brasil, que isso possa ter ajudado a TAP a ganhar direitos ou assegurar direitos de voo para o Brasil, mas na realidade eu acho que os fatores que explicam o crescimento da operação da TAP no Brasil vão muito para lá da EMEA Brasil, e acho que obviamente têm desde logo que ver com a falência da Varig e a substituição do espaço que foi desocupado pela Varig. A TAP ocupou, admito, e é aqui que faço essa concessão, que a EMEA Brasil possa ter ajudado, mas a TAP tinha um conjunto de vantagens também imbatíveis, não é? Não só era uma companhia portuguesa, de um país com ligação histórica ao Brasil, o posicionamento geográfico do Hub de Lisboa, a liderança de Fernando Pinto, que não só era brasileiro, como conhecia, como tinha dirigido a Varig, o que nos dava a nós, via CEO, uma vantagem grande, e depois a comunidade brasileira que nós temos em Portugal, que obviamente só por si viabiliza parte da operação, e isso também é relevante. Portanto, eu acho que haveria sempre um conjunto de vantagens para a TAP na ligação ao Brasil, que TAP bem gerida aproveitariam e acho que dispensavam bem. Não sei se na altura, acho que na altura não dava para perspectivar, julgo eu, o que foi acontecendo ao longo dos anos. Mas, entretanto, passaram anos suficientes para, a determinada altura, se ter percebido que quanto mais depressa aquilo fechasse, melhor. E aí, acho que se fez pouco, e por isso eu também, a resposta ao PSD, dizia, o PSD que escolheu este tema várias vezes, também teve 4 anos no poder e não fez nada em relação à AME Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Terminámos a nossa segunda ronda e vamos passar à nossa terceira ronda. Tenho inscritos para já 4 Srs. Deputados, deputado Paulo Diniz, deputado Hugo Carneiro, deputado Bernardo Blanco e deputado Pedro Filipe Soares. Não sei se há mais algum dos Srs. Deputados que se querem inscrever. Não havendo, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, eu sugeria-lhe que fizesse esta ronda, como sabe, tem 3 minutos para cada um dos quem vai inquirir e depois o Sr. Doutor responderá em conjunto a todos. Podemos dar seguimento ou pretende fazer algum pequeno intervalo? São 4 senhores deputados que estão inscritos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado então. Dou então a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Nuno Santos, todo este filme tem provocado um certo sentimento de déjà vu. Um ministro ambicioso, grisalho, mas jovem. Um menino de ouro do seu partido com muitas certezas e carisma. Há 18 anos todos nos lembramos desse menino de ouro. E há 12 que todos sabemos como ele acabou. E pior do que isso, como é que nós acabamos todos por causa dele. As aparências iludem e, no seu caso, iludem quem quer. E o tempo não está para ilusionistas. O senhor teve a oportunidade de manifestar o seu regozijo pelos lucros da CP. Mas eu queria lhe recordar que a CP teve mais de 3.800 milhões de euros de injeção de dinheiros públicos desde 2016. E ainda assim, o Estado não aprovou os relatórios e contas desde 2016. A TAP teve até agora 2.500 milhões de injeção de dinheiros públicos, até um limite que será de 3.200 milhões de euros. Por isso, o foguetório que faz, nós percebemos, mas não podemos dissociar do facto de que em 4 anos não consegui terminar o famoso Ferrovia 2020, que continua ainda atrasado e que talvez não termine antes de 2024 ou 2025. E há uma outra questão que eu gostaria que nos esclarecesse, e é uma questão que parece mais profunda do que à primeira vista podemos entender. Nós sabemos que foi a IGF quem fez o relatório, digamos, de avaliação do caso Alexandre Reis, o famoso parecer. Em nenhum momento lhe passou pela consciência que, sendo o seu Ministro das Finanças potencialmente um visado desta ação, que a senhora engenheira Alexandre Reis, secretária de Estado do Tesouro do Ministério das Finanças, que a esposa do senhor Ministro das Finanças, à data quadro da TAP, tudo isso configurava ou poderia configurar um grosseiro desrespeito pelo Código de Conduta do Governo em matéria de incompatibilidades. Em nenhum momento achou, enquanto ator, enquanto participante, não deu o alerta que isto violava os mais básicos princípios daquilo que é o entendimento da isenção, quer do funcionamento das instituições, quer neste caso particularmente grave. E o que nos assalta aqui é que este conjunto de atropelos procedimentais, quiçá em alguns casos de desleixo, de falta de atenção, de não respeito por normas que nos pareciam de bom senso, desembocaram na circunstância que hoje o traz a esta cadeira. E a pergunta que lhe faço é: este problema da IGF em nenhum momento lhe causou perturbação, que lançasse um alerta e que dissesse, cuidado, pode estar aqui em causa um problema claro de incompatibilidade e de isenção? Muito obrigado. Muito
obrigado, deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Pedro Nuno Santos. No início da sua inquirição, fez mais ou menos esta afirmação. 500 mil euros é muito dinheiro e, portanto, suscita a perplexidade de qualquer pessoa, mas olhem para o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, também foram pagos muitos milhões de euros. Bem, terá a oportunidade de corrigir depois quando for responder. Mas pelo menos aquilo que fez foi, sem desvalorizar, valorizou e depois desvalorizou outra vez a indemnização dos 500 mil euros, é a sensação que nos deu, ao dizer que na Caixa também foram pagas duas indemnizações de valor avultado. Só que há uma grande diferença, e eu vou-lhe explicar qual é que é. É que a Caixa Geral de Depósitos, desde que recebeu apoios do Estado, já devolveu até hoje ao Estado cerca de 800 milhões de euros. 800 milhões de euros ao Estado. Desde que anda a fazer, ou até ao momento em que andou a fazer experimentalismo na TAP, quanto é que a TAP devolveu ao Estado? Zero. Pergunto-lhe quanto é que a TAP vai devolver nos próximos anos. Se está em condições de dizer aqui se vai devolver alguma coisa, quando for vendida, qual é que é o valor mínimo pelo qual é que deve ser vendida, quanto é que vai devolver dos 3,2 mil milhões de euros. É importante que os portugueses ouçam, não é, este valor para terem noção, que são 3,2 mil milhões de euros. Portanto, há aqui uma grande diferença da situação da TAP para a situação da Caixa e, portanto, eu acho admirável que tenha tentado desvalorizar uma indemnização de 500 mil euros, a dar os exemplos da Caixa Geral de Depósitos, porque foi isso que tentou fazer, e isto sem nenhum pronunciar sobre o que acontece na Caixa, mas constatando, pelo menos, que ao nível dos dividendos há uma grande diferença entre as duas empresas. Depois também gostava de lhe fazer uma segunda pergunta, e última, que tem a ver com as conversas que eventualmente poderá ter tido, e dir-me-á se teve ou não, com Fernando Medina, Ministro das Finanças, quando Alexandra Reis vai para Secretária de Estado. Se Fernando Medina lhe pediu a opinião sobre a personalidade e as capacidades de Alexandra Reis para o exercício dessa função de Secretária de Estado, e se sim, quando e o que é que lhe disse em concreto? Se eventualmente não lhe pediu, quando é que soube que Alexandra Reis ia para Secretária de Estado? No Ministério das Finanças, o que é que achou dessa promoção de Alexandra Reis para o Ministério das Finanças e depois de eventualmente ter sabido, se antes não soube, depois de ter sabido, se falou com o seu colega de governo e o que é que lhe disse ou o que é que ele lhe disse a si. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Presidente. Dei-lhe só aqui uma pequena tolerância, só para esclarecer aqui uma coisa sobre estes acontecimentos no Ministério, porque disse-nos, primeiro, segundo o que eu percebi, quer dizer, soube quer da demissão de Frederico Pinheiro, quer dos acontecimentos no Ministério, bem antes da grande maioria do Governo, até.
E eu pergunto... Eu só lhe quero fazer uma pergunta.
Diga.
Eu não percebi, no início da sua intervenção, se me pediu para parar tempo...
Ah, não. Era okay. Só...
Ok. Vamos então dar continuidade, faz favor.
Porque diz que não se lembra de quem é que o informou, mas ao mesmo tempo também me respondeu que não falou com ninguém do Governo nem dos gabinetes. E por isso, certamente, não foi o segurança do edifício que lhe ligou, nem a polícia, nem o SIS. Tem de ser alguém, que não estou a dizer que tenha ter lá estado, mas que tenha sabido daquilo muito rapidamente naqueles acontecimentos, e por isso volto-lhe a perguntar se não se lembra mesmo de quem é que lhe ligou, porque o leque de pessoas que lhe possam ter dito isto não é muito largo. Por acaso é, pronto, então conhece